nós estávamos atentos à palavra do nosso presbítero e ele nos lembrou mais uma vez a respeito da natureza excelsa de Cristo, dizendo que nós temos de pedir a Deus que Ele nos ajude a suportar a palavra dEle. Porque esta palavra, ela vem nos convidar para uma outra vida. Para nós mudarmos a nossa maneira de ser, de viver, de pensar. E qual a finalidade de nós sermos transformados? O Senhor tem para esta humanidade um propósito. Poderíamos dizer, numa linguagem mais moderna, um projeto. Enganam-se aqueles que pensam que o mundo ele vai seguindo a sua história sem que haja um princípio diretor que cuida de todas as coisas. Irmãos, nós não existimos ao acaso. Quando nós sondamos a intimidade do universo, do macrocosmo, ou a intimidade dos átomos e das mais ínfimas partículas, nós encontramos ali uma inteligência que se revela a nós a todo instante. E fundamentado nesta inteligência que observamos com os instrumentos da ciência, o homem vai desenvolvendo o seu conhecimento, irmãos. Ora, há uma causa que é inteligente, há uma obra que demonstra inteligência em qualquer lugar onde você possa examiná-la. Nós precisamos ter alguma coisa por trás que criou esta obra inteligente e que é inteligente também. Não é possível que estamos lançados ao acaso no meio de toda essa criação que está à nossa volta e que nós podemos ver com os nossos sentidos físicos e perceber tudo o que está aqui para nós termos a certeza que existimos. Os homens, infelizmente, vivem como se fosse morrer. Acreditam que a vida se limita entre o nascer, o desenvolver e depois o falecer. E tudo acabou. Mas esta mesma inteligência que nós podemos perceber em todas as coisas, que está por trás de toda essa criação, ela quer dizer para nós que a vida é muito mais do que simplesmente viver e desfrutar das coisas terrenas. Ela diz para nós que nós já existimos, que existimos agora e que continuaremos existindo depois desse lugar, em uma outra dimensão. Houve um tempo em que a humanidade não compreendia muito bem o que era essa outra dimensão. Mas hoje a ciência já desenvolveu o suficiente para nós podermos conceber através da matemática, através da física teórica, que existe um lugar que nós não vemos com os olhos, mas que está aqui do nosso lado. E que tudo faz parte desse grande espetáculo da vida, irmãos. Além de todas estas coisas que vemos, há o princípio criativo. E se a criação é inteligente, o princípio também deve ser inteligente. Este princípio que está no começo de todas as coisas e que governa toda a criação e faz com que tudo tenha harmonia, é Deus. Eu gosto sempre de afirmar aqui, irmãos, que a Escritura, ela não se refere às igrejas que hoje nós temos estabelecidas no mundo e que deveriam representar a verdade do Criador. Essa doutrina, ela vem nos fazer compreender quem nós somos, o que estamos fazendo no mundo, para onde vamos, o porquê sofremos, a causa das injustiças que existem no mundo. A nossa inteligência, ela precisa entender essas coisas, senão a nossa vida se torna uma vida sem sentido, irmãos. E nós vamos passar os anos que vão se consumir rapidamente tentando nos satisfazer carnalmente, fisicamente, comendo, bebendo, desfrutando as coisas que a carne pode sentir. Mas depois, quando o nosso corpo tombar, como disse o nosso presbítero, o que nos aguarda na outra realidade? Porque vamos para as regiões espirituais, para uma outra dimensão. A nossa consciência, ela continua existindo do outro lado, a nossa personalidade continua do outro lado, como ela está aqui. E sofremos, evidentemente, as consequências de tudo aquilo que nós fazemos. Ora, imagina você se numa coisa tão perfeita como é a criação, se alguém que faz parte dessa criação, que somos nós, os seres inteligentes da criação, se nós fazemos uma coisa contrária à ordem da criação, se isso não tem uma consequência. Ora, irmãos, nisso se fundamenta o princípio da responsabilidade. E se nós conseguirmos entender isso, nós vamos saber que nós temos, evidentemente, na vida, direitos. Mas, acima de tudo, nós temos deveres. E o pior é que nós não estamos falando aqui de direitos humanos. E nós não estamos falando aqui de deveres humanos. Nós estamos falando aqui de direitos e deveres que se relacionam com a criação, com Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Não é evidentemente matéria. Jesus dizia, é espírito. É algo que a nossa mente material, ela não consegue conceber. Por que nós temos muitas pessoas céticas, descrentes? Porque elas tentam entender Deus pela inteligência. E os nossos cinco sentidos, eles não foram feitos para perceber Deus. Embora nós possamos especular, através da nossa inteligência, a respeito da criação e do próprio Deus. Mas nós não podemos perceber a presença dele pelos nossos sentidos físicos, irmãos. Teríamos um sexto sentido? Existe alguma coisa em nós que não é carnal, que não é humano? Se você prestar bem atenção na tua vida de relação e nas coisas que acontecem à sua volta, você vai perceber que existe uma percepção de coisas que acontecem que não se liga aos nossos sentidos físicos. Existe em nós um outro sentido que na igreja proporcionou ao povo chamado povo de Deus, que é o povo que aceita as verdades de Deus, o exercício dos dons espirituais. Ou seja, você faz coisas que um homem normal não faz. Porque o homem normal só usa os seus cinco sentidos. Não quer dizer que ele não tem o sexto sentido. Uma janela que é aberta para a dimensão do Espírito. Então, na igreja, se você for orar, quando você fecha os seus olhos para clamar ao Senhor, para conversar com Ele, você não tem como ver nada pelos olhos do corpo. Você, não adianta você ficar tentando enxergar alguma coisa, irmão. Você não vai ver. Ah, pastor, eu gostaria muito de ver, de perceber o mundo invisível. Bem, então vamos seguir juntos. Ele vai te dar esse dom em determinado momento. Porque essas coisas, para você poder perceber, para o seu outro sentido de se desenvolver, você tem que ter uma certa maturidade. Concorda comigo? Você não pode chegar para uma pessoa lá e falar que você viu um anjo aqui, um espírito, uma luz, um Espírito Santo em forma de uma pomba. Enfim, você não pode falar isso para uma pessoa comum. Os irmãos concordam comigo? As coisas do sentido espiritual não são aceitas pelas pessoas comuns, que estão prisioneiras dos seus cinco sentidos. Mas não se segue que não exista uma outra realidade. A história da humanidade mostra que existem coisas que a ciência não consegue explicar. Por quê? Porque ela trabalha com cinco sentidos, com as coisas que ela pode perceber, examinar e calcular. Há uma ciência que é oculta. Por quê? Porque ela trata de um outro mundo, de uma outra realidade, que é a causa da realidade que vemos. Não é para qualquer um, os irmãos concordam? É para quem quer conhecer. Ah, eu quero conhecer a Deus. Bom, você deu o primeiro passo. Vem para cá. Vamos tratar das coisas de Deus. Agora, se você for ficar na igreja, irmão, e encontrar na igreja a fonte de forças para você apenas gozar as coisas do mundo, você não vai encontrar Deus. Nunca vai vê-lo. Nunca vai percebê-lo. Vai chegar no final da sua vida, você vai continuar sem a luz do mundo. O que é luz? É uma luz que eu vou ver com os olhos? Não, é esclarecimento, irmão. A ignorância é a mãe de todas as dores dessa humanidade. E nós não estamos falando de ignorância científica, não. É ignorância moral, espiritual. As pessoas não sabem que elas vieram aqui para crescer espiritualmente. Elas acham que elas vieram aqui gozar. Então nós vivemos para quê? Nós vivemos para fazer sexo? Nós vivemos em busca de comida? Nós vivemos em busca de moradia para nossa família? Nós queremos ter conhecimento para nós continuarmos tendo as coisas que nós queremos ter, aquelas outras três coisas. E quando buscamos o conhecimento, ele só se refere às coisas desse mundo, da vida passageira. Isso é o homem natural, que o apóstolo Paulo chamava de homem carnal. Por que que esse homem sofre? Porque ele não sabe o que faz da vida dele. Os seus atos morais provocam consequências espirituais. Existe uma ação e uma reação nas coisas que você faz. Você planta lá pimentas, não pode colher uva. Eu vivo desonestamente, como é que eu posso receber as coisas boas de Deus? Não posso receber, vou receber consequências danosas para a minha vida. Eu vivo na bebedice, me entrego à vida do mundo. As minhas amizades são só gente que não serve, gente de má índole. Como é que eu vou receber as bênçãos de Deus? Tudo que eu for fazer não dá certo. E eu não estou falando aqui das coisas materiais, irmãos, porque essas coisas são muito relativas. Dar certo, não dar certo, não quer dizer que a gente vai ser bem-sucedido materialmente. Nós precisamos ser bem-sucedidos do ponto de vista de Deus. E como é que é isso? Quando você tem uma mulher que é sua esposa amada e honesta e dedicada à criação dos teus filhos e do teu lar, você tem uma riqueza que Deus te deu. A palavra de Deus diz, quando você encontra uma boa esposa, você recebeu um favor de Deus. Amém? Quando o seu filho tem saúde, nasceu com perfeita saúde, isso é uma riqueza no ponto de vista de Deus, irmãos. Quando nós temos um trabalho para ganhar nosso sustento, para sustentar os nossos filhos, e todo dia tem pão na nossa mesa, isso é uma grande riqueza que recebemos de Deus. Nós não sabemos olhar por esse ângulo. Por quê? Porque estamos iludidos pelos nossos cinco sentidos. Isso precisa mudar. E a Escritura Sagrada, irmãos, ela é a mensagem do Criador para o povo dele. Quem é o povo dele? São as almas que atingiram um estado de maturidade que consegue conceber essa realidade. E aquelas que não conseguiram conceber, É um problema do Criador. O Criador vai cuidar dela direitinho. Você não precisa ficar preocupado com isso. Mas se você consegue entender, venha para a luz. Vamos trabalhar juntos para quê? Para nós extinguirmos a miséria do mundo, irmãos. E a miséria do mundo não é material. Se você pegar um irmão que mora ali na favela e lá, e dá todo o dinheiro que você puder dar para ele ter todas as coisas, ele vai ser um homem vil no outro dia. O problema do mundo não é material. Se você pegar um homem rico e tirar dele todas as coisas e colocá-lo para morar numa casa humilde ali na favela, com toda certeza você vai ter um homem revoltado. Porque perdeu todas as coisas. O nosso problema não é de abundância ou de carência material, mas é de ausência do conhecimento espiritual, da verdade. A nossa riqueza não pode ser as quinquilharias do mundo, irmãos. Até hoje o mundo foi construído em cima desse alicerce e ele está ruindo, porque ele não pode permanecer para sempre. A casa foi construída em cima da areia. Jesus já dizia isso. Bem-aventurado é aquele que constrói a casa sobre rocha firme, porque as tempestades virão. E se estiver sobre a rocha, a casa, ela vai ficar de pé. Quando eu olho para o universo da Escritura, eu tenho uma história. Em toda essa história, esse princípio criativo, esse ser que nós não conhecemos a natureza dele, não conhecemos, não podemos conhecer a natureza de Deus na sua plenitude, porque nós somos carnais. Mas este Deus, ele quer falar a esta humanidade. Eu acho tão lindo no Evangelho segundo João, quando ele diz que não veio condenar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Quer dizer, tirar o mundo da fria que o mundo entrou. Da loucura que eles construíram, irmãos. Que até hoje foi a vida das nações, mas não consegue seguir mais em frente. Está se descontrolando todo o sistema humano. Este Deus, ele sempre falou e quer nos falar de esperança. Ele quer dizer que a crise humana vai ser superada e que esse mundo vai ser reconstruído sobre uma nova base, um novo alicerce. Não mais o alicerce dos cinco sentidos apenas, mas de um entendimento que transcende a vida carnal, a vida temporal, essa vida que se desfaz em 70, 80 anos. Os homens falam muito de conhecer o universo, diz que descobriram agora um planeta parecido com a Terra, mas com as nossas carroças espaciais, não tem como chegar lá durante uma vida. Existem muitos mundos habitados na casa de Deus. Um dia nós poderemos chegar lá, é claro que nós poderemos chegar lá, mas com essa tecnologia nossa e com essa cabeça atrasada que nós temos, irmãos, os países querem ir na Lua, querem ir nos planetas para saber se lá tem alguma coisa que possa aproveitar aqui para as riquezas deles. Se tem ferro lá, se tem chumbo, se tem ouro, se tem prata. Eles querem saber isso, irmãos. Você já imaginou alguém viajando pelo universo procurando ouro? Não é verdade? Você acha que isso é uma coisa que pode acontecer? Essas coisas que nós damos tanto valor, isso vai acabar, irmãos. É uma civilização diferente. Nós vamos desenvolver a ciência e a tecnologia muito mais do que esse mundo pode imaginar. A ponto de você sair daqui e conhecer um outro mundo, num outro lugar, onde há outras civilizações. A gente precisa deixar de se amildar nas coisas de Deus, para dar a Deus o seu devido valor, que quer mostrar a esse mundo as suas maravilhas, e quer fazer com que a gente possa desenvolver o nosso potencial, como seus filhos, porque nós somos as suas criaturas. Daí o Salmo dizer, vós sois deuses. Quando o Salmo disse, vós sois deuses, ele quer dizer que nós temos essa natureza divina em nós, irmãos. E que não há limite para o nosso desenvolvimento. Mas não é possível. Nós saímos pelo universo caçando ouro em minas de prata para enriquecer as nações do mundo. Ah, tenha santa paciência, irmãos. Para os marajás do mundo andar nos seus iates de ouro, tomar água em torneiras de ouro? É isso que o Senhor vai permitir nós viajarmos um dia pelo universo? É claro que os conceitos humanos precisam ser modificados. Eles são profundamente atrasados. E é por causa dele que essa humanidade está entrando nesse estado de desespero, infelizmente. Para a edificação da noite, eu quero convidá-los a um texto muito antigo, mas sempre as coisas de Deus parece que não tem tempo. Eu queria que vocês fossem no livro de Salmos, no Salmo 101. É um salmo pequenininho. Só para a gente concluir. É um salmo de Davi, onde ele promete a Deus andar de acordo com a sua vontade. Davi foi um dos grandes personagens da história do povo de Deus. Como eu tenho dito sempre aqui, lembro os irmãos, ele era um pastor de ovelhas, um moço bem simples, que Deus achou por bem transformar no rei de Israel. E depois que ele se tornou rei, ele achou que ele podia fazer tudo. Afinal de contas, Deus tinha ungido ele para ser o rei do seu povo. E daí ele saiu fazendo pecados e cometendo sandices. Até que foi repreendido um dia por um profeta. E ele caiu em si. É no dizer popular dos nossos dias. Caiu a ficha dele que ele estava fazendo uma bobagem enorme. E ele passou a sua vida num estado de profunda reflexão e penitência. E os escritos de Davi, eles são para nós uma coisa muito especial. Porque nós somos homens que fomos pegos em pecado. A maioria de nós foi pego fazendo coisa errada. E fomos repreendidos pela palavra do Senhor, que foi nos apresentada em algum momento. Ela nos acusou de mentirosos, de adúlteros, de desonestos, de preguiçosos, de indiferentes, de beberrões, de comilões. Mostrou que nós não éramos nada, que nós éramos orgulhosos, vaidosos, cheios de soberba. Para que nós pudéssemos tomar ciência da nossa verdadeira personalidade. E tínhamos, irmãos, que compreender por esta palavra, por esta repreensão, que nós não podemos andar sem a luz do mundo. É como você entrar numa casa escura. Tenta. Tenta entrar na tua casa escura, a casa que você conhece. Apaga tudo a luz lá e entra para você ver, vai ser cabeçada para todo lado. Não podemos andar sem luz. E a palavra de Deus, ela nos repreende duramente, às vezes até muito duramente, para dizer a nós que nós não podemos andar no escuro. E Jesus é a luz do mundo. E Davi compreendeu profundamente isso. Porque o Senhor estava com ele. O Senhor guiava Davi. Eu quero que os irmãos entendam que o fato da gente estar na igreja do Senhor, da gente estar aqui servindo o Senhor, não quer dizer que a gente está livre de cometer uma sandice, não, viu, irmãos? Nós temos que vigiar a nossa vida pessoal, diariamente, para que a gente não faça uma bobagem. Ele era ungido do Senhor. Esse homem era um homem especial. E cometeu crimes difíceis de se admitir a um homem de Deus. Mas Jesus disse, olha, eu vim para os pecadores, eu vim para os que precisam de mim. Os que não precisam, cuido da vida deles, mas quem quiser andar na minha luz, eu estou aqui para ajudá-los. Isso não tem nada a ver com igreja, preste atenção, hein? Para você não achar que nós estamos querendo fundar uma outra igreja. Isso é conscientização, é universal. É o pensamento universal da criação. Ele era um poeta, esse sujeito. E os salmos eram cantos que se entoavam dentro do templo. E nessas poesias ele fala, influenciado pelo Espírito de Deus, acerca das verdades eternas. Ele inicia o Salmo 101, dizendo assim: eu cantarei ao Senhor a misericórdia e o juízo. Ele fala de sentimentos importantes que nós precisamos ter para guiar a nossa vida. Ele fala da misericórdia. O que que significa misericórdia? É quando você ajuda alguém que não merece essa ajuda. Somos ajudados pelo Senhor porque Ele nos ama. Não é porque nós merecemos. É como você cuidar do seu filho. Ele faz artes e tudo mais, você o corrige, mas você o ama. E você muitas vezes dá coisas para ele que ele não merece, por causa da sua indisciplina, porque não faz as coisas que você gostaria que ele fizesse. Mas você não deixa de dar a ele alimento, de dar a ele a educação, de persistir na instrução dele. Não é verdade? Às vezes nós temos um filho que vai bem, mas temos outros que não vai tão bem assim. E nós abandonamos o nosso filho porque ele não vai tão bem? Não, nós continuamos amando o nosso filho. O que que o Senhor quer que nós sejamos? Homens e mulheres que ama sem julgar. Amém? Eu amo a minha esposa, mesmo que ela não me ame como eu gostaria que ela me amasse. Às vezes ela não cuida de coisas que eu gostaria que ela cuidasse. Eu tenho uma vontade que ela, às vezes, não faz muito bem daquele jeito, mas nem por isso eu deixo de amá-la. O meu coração precisa ser guiado por essa misericórdia. E o mundo se fundamenta na justiça da lei e não no amor que perdoa. Se nós somos homens de Deus, verdadeiros, nós precisamos aprender a amar com o amor de Cristo. Ele, quando veio do céu lá, se interessou por nós, não foi porque nós chamamos, não. Nós queríamos era apedrejá-lo, se é que não fizemos. O pessoal, quando sofre, fala: ah, será que eu joguei pedra na cruz de Cristo? É mais ou menos isso. Mas Ele nos amou, mesmo a gente estando mergulhado no pior pecado, na escuridão. Ele veio dos céus para nos ajudar. E quando Ele recebe você na casa dEle, isso tudo é um pensamento espiritual. A gente fala nessa linguagem para você entender. Quando Ele recebe você no reino dEle e as forças do universo começam a te ajudar nas tuas lutas, Ele não pergunta pelos teus pecados. É diferente de um juiz, não é? Você chega às vezes lá no fórum, tem uma causa para ser julgada e tal, o juiz quer saber os detalhes do teu pecado, o que você fez, se tem uma regra que vai te condenar, se não vai, qual a lei que será aplicada. Cristo não faz isso com você. Ele não quer saber o que você fez. Ele se interessa pelo que você deseja ser daqui para frente. Isso é amor misericordioso. Por isso, o Davi, ele inicia aqui o Salmo dizendo que cantaria a Deus a misericórdia e o juízo. O que é juízo? Conhecer as regras. Nós precisamos saber as regras do universo. Não pense vocês, irmãos, havendo um planeta lá do outro lado da galáxia, que lá existe um outro mandamento diferente das regras fundamentais que nós aprendemos. Não mentirás, continua existindo lá. Não adulterarás. São regras que regem o comportamento dos filhos de Deus nesse mundo, em qualquer mundo do universo. O amor não é diferente em outro mundo, irmãos. Porque Deus é único. É igual a matéria. Você não vai encontrar do outro lado do universo uma outra matéria diferente da que você tem aqui. O universo é o mesmo em qualquer lugar onde você for. Então, eu preciso me inteirar das regras de Deus. O que que Deus quer que eu faça? Como que funciona o universo? Por que que eu não posso adulterar? Eu tenho que refletir sobre isso. Por que eu não posso roubar? Eu preciso refletir sobre isso. O único bem que é meu e legítimo perante Deus é aquele que eu ganho trabalhando, honestamente. Tem gente que faz trabalho desonesto, que Deus não aprova. Esse bem é verdadeiro. Então, irmãos, eu preciso refletir sobre a justiça de Deus. Não é justiça de igreja, não, de pastor, não. É de Deus, do Criador. Cantarei a ti, Senhor, misericórdia e juízo. Olha como ele desenvolve o pensamento pelo Espírito nos próximos versículos. Eu vou me portar com inteligência diante de ti num caminho de retidão. Senhor, quando virás a mim? Ele também tinha desejo de ter o seu sexto sentido desenvolvido para perceber com mais frequência a presença de Deus perto dele. Quantas vezes nós nos perguntamos, Senhor, não está vendo, não? Não é? Estou passando tanto aperto aqui, tanta dificuldade, onde é que estás? Davi também perguntava frequentemente a ele, quando virás? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, que vivem só para o mundo. Não se me pegará a mim. Olha, nada de ter amizade com gente que só vive fazendo coisa que não presta. Irmãos, uma pessoa que vive no mundo, só vive, faz coisa louca, ela é cercada de espíritos malignos. Os nossos atos, eles determinam as nossas companhias invisíveis. Vocês sabem muito bem que a Escritura testifica que existem demônios e anjos, e espíritos, e que eles exercem influência sobre o nosso pensamento, a ponto de levar uma pessoa num estado grave a ficar louca, perder o juízo. Então, eu preciso entender que a minha vida, ela pode ser influenciada por espíritos, por demônios. Uma pessoa vive fazendo coisa que não serve, bebe, usa drogas, adultera, vive um sexo irresponsável, não dá valor na família, não tem esse pessoal que não dá valor, largou, não tem importância, preciso ser feliz, preciso curtir, preciso fazer isso, aquilo. Irmãos, negócios desonestos, todas essas coisas, atrai para perto daquele indivíduo os demônios, que são agentes de um outro espírito que tem nesse mundo e que traz desgraça para a vida de quem se deixa conduzir. Preste atenção nisso. Se você se envolve com essas pessoas e tem intimidade com elas, como dizia Davi, se você se senta na mesma mesa para comer, esses demônios podem influenciar o seu pensamento e a sua vida. O homem que escolheu andar na luz não pode conviver com gente que vive nas trevas. Às vezes, essas pessoas são parentes nossos, irmãos, pais. Tem pessoas que têm essa dificuldade. A gente convive, faz a nossa parte de irmãos, de filhos. Podendo, a gente leva a palavra, tenta trazer para a luz. Mas se a pessoa insiste em viver nas trevas, eu não vou sentar com ela na mesa para comer. Eu estou dizendo, não é de comer comida do corpo, não. Estou falando de ter intimidade com ela. Não tem intimidade com ela. Por isso, o salmista diz aqui que não vai colocar coisas ruins diante dos seus olhos, que ele odeia a obra daqueles que se desviam do caminho do Senhor. Eu não deixarei essas pessoas se apegarem a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Maldade no coração, não. Não conhecerei o homem mau. Olha o que ele fala. Aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Irmãos, tem gente que abre a boca só para falar mal das pessoas. Tudo que fala é escuridão. Quem tem a luz, abre a boca somente no sentido de edificar, de construir, de ter misericórdia daquele que está no caminho do erro. Não podemos ser agente do diabo, daquele que quer semear a dissensão, o desentendimento, a desesperança. A nossa boca não pode ser usada para o mal. Os meus olhos, versículo 6, estarão sobre os fiéis da terra, diz o Espírito, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, diz o Senhor, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor, que é esse mundo, todos aqueles que praticam a iniquidade. O Senhor vai limpar esse mundo, gente. Quando eu digo Senhor, estou dizendo Deus. É evidente que Deus está num plano inacessível à nossa compreensão. Mas Deus tem as inteligências que abaixo dele governam o universo e os mundos, das quais Jesus Cristo é o maior deles aqui, nesse lugar. Por isso nós o chamamos de Senhor, por isso nós dizemos que ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas do seu pasto. E queremos ser cuidados por ele. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Estamos saudáveis. Amanhã dá uma dor aqui, você vai no médico e está com câncer. Percebe? Quem pode ter certeza disso? Quem governa a vida, a morte, o acaso, os eventos, os fatos? Ninguém sabe. Vai entrar um ladrão na minha casa? Vai violentar uma filha minha? Eu não sei. Eu vou viajar? Vai dar certo minha viagem? Eu vou sofrer um acidente? Alguém dorme num carro lá, vem em cima de mim? Vou perder minha vida? Vou ficar numa cama doente? Não sei, irmãos. Acontece todos os dias. Eu não sei como me prevenir disso. Embora eu possa tomar algumas medidas humanas, mas por maiores cuidados que a gente tome, às vezes as coisas acontecem. Eu preciso de um poder maior. É claro que eu não vejo esse poder com os meus olhos. Não posso tocá-lo com as minhas mãos, ouvi-lo com os meus ouvidos. Não posso sentir com o meu nariz, com a minha boca, não posso. Mas ele está nos ajudando. Por isso, é como um pastor que cuida das ovelhas. E as ovelhas somos nós. A ovelha tem alguma coisa de inocência. É uma inocência espiritual. Não sabe muito bem os perigos. A gente pede que ele cuide. Se a gente for para um caminho errado, ele não deixa. Eu estou fazendo amizade com alguém, conhecendo umas pessoas novas, não dá certo. Aquela pessoa sai do meu caminho. Abençoa. Ele tirou. Ia dar problema para você. Trazer problema para a tua casa. Essa inteligência invisível. Esse Senhor que governa esse mundo, irmãos. É ele que precisa ser o braço forte a guiar o nosso dia a dia, o nosso futuro. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Vamos colocar a nossa vida no patrocínio de Cristo. Senhor, o Senhor cuida. O Senhor sabe tudo do nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Cuida de mim. Cuida da minha casa. Cuida da minha mulher, dos meus filhos, dos meus negócios. Cuida de mim. Do meu dormir, do meu repouso, da minha saúde. Cuida de mim. Eu sei que o Senhor é misericordioso, né, diz o Salmo. Eu sei, Senhor, da tua misericórdia. Eu sei que eu não mereço a tua graça, mas como tu és bom, eu sei que o Senhor haverá de cobrir a minha vida com teu amor. Que ele abençoe a igreja, as famílias que estão aqui, os irmãos, e o Espírito Santo de Deus, os anjos, os espíritos, os guardiães, os querubins, os arcanjos, tudo isso possa conspirar ao nosso favor. Não só de nós aqui, mas aos irmãos que recebem a palavra em outras cidades, os grupos que estão reunidos, eles também recebam essa graça no dia de hoje, os enfermos possam ser aliviados das suas dores, possam ser curados os que estão aqui, os de longe, os que nós queremos ajudar, que estão nos hospitais, sejam amparados pela misericórdia desse Deus maravilhoso. Que a paz dele esteja com a igreja. Amém.